Saudações, meninas, e bem-vindos ao Trilhas João Rocha. Tivemos uma semana altamente preenchida, 17 jogos ao todo, em todas as modalidades, e com uma quarta-feira com 5 jogos, algo muito estranho. Começamos então pelo jogo grande da quarta-feira, a final da Taça da Liga de Futebol Feminino. Um jogo algo irritante, em que perdemos por 2-1. O nosso gol foi marcado pela Bruna Costa. Pá, uma primeira parte muito atípica, com dois gols feridos em 15 minutos. Sei que o Diogo tem algo a dizer, eu fiquei algo frustrado com este jogo.
Foi um jogo em que tivemos uma entrada muito mal, especialmente no sentido do meio-campo e defensivamente. Não conseguimos pressionar, dávamos iniciativa ao Benfica e quando nós somos agressivos a defender, não conseguimos impor o nosso jogo. Foi um jogo em que, principalmente depois dos jogos sofridos, conseguimos nos compor defensivamente. Mas faltou sempre algo ofensivamente, tal como eu e o João e tu temos vindo a comentar aqui, falta soluções para sair do banco, para acrescentar algo
É sempre um
ao
jogo muito
centro.
mastigado, não é? Muito
Sim,
mastigado, sempre.
é um jogo muito mastigado. E
Também.
agora
Ui, calma, que isto agora promete.
tenho de dizer uma coisa. Estamos a perder. Final da taça. E qual é a substituição que nós fazemos? Tiramos a nossa ponta de lança, a Ana Capeta, e metemos outra ponta de lança, a Carolina Mendes. Isto numa final da taça é um crime. Finais é para ganhar.
Eu juro, também não percebi, ainda por cima estávamos a jogar com mais um em campo, não é?
Sim, exato. Se havia
Exatamente.
altura para arriscar, era aquela.
Era a carne toda no assador, perder por
Não,
um ou
e se
perder
vocês
por
vissem,
dois.
nós passámos a segunda parte praticamente a fazer cruzamentos, portanto, quanto mais
Sim.
força na área, melhor, não
Sim.
sei, digo eu, não é?
Depois, não se
Sim.
compreende. Ainda por
Ah, e
cima jogar
depois no final.
contra menos uma.
Foi no final do jogo. Temos a treinadora a dizer que tem um grupo bastante grande. Quando ela só utiliza um conjunto de 13 jogadoras.
Epá, sabes que o discurso para fora
Sim,
tem que
claro.
ser.
Tem que ser assim, não é? Mas
Pá,
é óbvio que as
eu
pessoas
percebo.
que veem o jogo. Pronto.
Não, e é normal que existam os núcleos duros nas equipas, epá,
Sim,
mas
existe,
não
mas
podemos ter um plantel de 13.
podia ser 16 ou 17,
E não é
é o
só
normal.
isso. Fazer uma substituição aos 100 minutos, não é?
Sim.
Não se compreende. Pelo menos eu não compreendi. Acho que é tudo por este jogo. Passando então ao masculino, o Sporting deslocou-se a Braga para defrontar a equipa local com uma vitória sólida de 4-0. Assim, a inicial do Sporting foi Girão, Pedro Gil, Matias Pater, Gonçalo Nunes e João Soto. Na primeira parte, o Sporting abre o marcador com o Pedro Gil. Segunda parte, Ferran Fon, Gonçalo Romero e Tal Pinto fecham o resultado. Também tenho de realçar as duas grandes penalidades falhadas, Ferran Fon e Gonçalo Nunes, algo que nós já tivemos aqui
Que
muitas vezes a
novidade, não é?
falar. Sim, nós martelamos tanto, mas parece que aquilo não entra na cabeça deles.
Nem com a nossa ajuda a martelar para lá.
João, tens algo a dizer?
Olha, era um jogo que se pedia uma reação acima de tudo. Vinhamos daquele empate ridículo com o Valongo, em que tivemos a segurar uma margem mínima no fim do jogo, ridículo. Foi um jogo algo fechado. O Braga é muito competente a defender, sempre a tentar adiar o nosso primeiro gol, mas a partir do momento em que marcámos o primeiro conseguimos controlar bastante bem o jogo. Na segunda parte dilatámos a vantagem com alguma naturalidade, fruto da nossa qualidade individual superior. Portanto, o jogo estava 1-0. O Braga, pá, 1-0 é sempre um resultado perigoso, portanto a qualquer momento poderíamos sofrer o gol do empate, mas conseguimos ali dois gols de rajada, que a meu ver tornaram o jogo tranquilo e uma boa vitória que se pede neste momento, com os pontos que já perdemos não podemos facilitar mais, portanto todos os jogos são de vitória obrigatória.
Nem se esperava outra coisa, não é? Com este orçamento.
Tem que ser.
Passando então ao handball.
Ainda por cima, o Braga é das equipas mais fracas.
Verdade.
Sim, mas não,
Uma equipa que
não.
geralmente costuma ter bons plantéis, mas este ano
Sim,
está
mas
a ter
este ano.
uma época algo atípica, sim.
Sim, então
Exatamente.
pode ser.
Exatamente, sim.
Mas pronto, nós estamos no melhor campeonato do mundo, portanto.
Claro, sim.
Todos os jogos são difíceis. Ou deviam, pronto, pelo menos. As equipas dão sempre a luta. Passando então ao handball, o Sporting deslocou-se ao pavilhão do Águas Santas para defrontar a equipa local. Uma vitória muito, muito curta, de 25-26, em que o Sporting esteve a perder por 3 pontos, 9-12 ao intervalo. Jogo muito fraco da nossa parte. Os melhores marcadores foram Pedro Valdez, Tiago Rocha e Salvador Salvador. João, diz-te tua justiça. Pá, não gostei nada deste jogo.
Pá, Miguel, acho que não gostaste tu, não gostei eu. O Diogo também certamente não gostou. Para começar, tínhamos alguns jogadores de fora, porque este era um jogo em atraso do campeonato. Portanto, não pudemos inscrever para este jogo os reforços que chegaram em janeiro. Pá, não serve desculpa, obviamente. O Sporting tem um orçamento muito superior à Águas Santas, portanto não pode servir desculpa, ao meu ver, apesar de que quantas mais soluções, melhor para rodar a equipa. Porque o handball é um desporto que se requer sempre jogado com alta intensidade para desequilibrar as defesas, portanto, quanto mais rotação, melhor. Olha, tem sido mais um jogo dentro do que tem sido a época do handball. Sempre muito lentos a jogar e depois quando tens centrais, para já, rock, a meu ver, não tem lugar neste Sporting para além de terceiro central. E depois tens Ruesga, que passa a maior parte da época alucinada, infelizmente, já não é o que é também, a idade vai passando e portanto é normal que isso aconteça. Quando tens centrais deste nível que não conseguem dar o contributo à equipa, e tendo em conta que o central é uma das posições mais importantes, porque é a partir dele que praticamente sai a organização do jogo ofensivo, normalmente sentes dificuldades, e foi o que aconteceu. Epá, conseguimos ainda vencer, acho que é o que podemos retirar de positivo deste jogo, é a vitória. O Águas Santas, uma equipa muito, muito bem, sempre no seu jogo. Destaques para o Pedro Cruz e para o Pedro Seabra, o ex-Benfica. São eles realmente o motor daquela equipa. E pá, uma vitória, neste caso é a única coisa positiva a realçar, mas temos que chegar muito mais. E, independentemente da saída de Franquis, eu acho que temos que fazer mais. Não pode haver desculpas, principalmente contra equipas com orçamentos muito inferiores ao nosso. Não sei se vocês concordam. Pá, eu acho que devemos fazer muito mais.
Concordo.
E ainda às vezes temos de ver o Joel a jogar a extremo, que é uma coisa que
aponta assim,
muito o nosso jogo exterior.
Repara que agora também tivemos a questão de Bingo, que continua lesionado, nunca mais regressa de convocatórias. Se passa por o que é o que é, o nosso jogo também nunca vai muito para as pontas, então nunca dá para ver muito ofensivamente. Portanto, ele acaba por pôr o Joel, que obviamente que não é ponta, não é, nem nunca será, é central, que é a melhor posição dele.
Sim.
E se calhar repara, que neste momento ele se calhar é o nosso melhor central e não pode jogar lá.
Sim, é verdade, por mim jogava lá.
Pronto, estas condicionantes também não ajudam, pá, mas eu acho que temos condições para fazer mais.
Por acaso, a ponta do Francisco Tavares tem feito um bom trabalho.
É sempre ele, se eu acho que se todos jogassem com aquele...
Com aquela dedicação...
Exato, com aquela garra, com aquele querer no jogo, tínhamos melhores...
Era bom ver o Salvador em forma outra vez.
Porque nós temos jogadores de qualidade, nós não temos, eu não tenho dúvida disso. Agora, a questão é, às vezes parece que não querem jogar.
Tem posições muito necessitárias no plantel, falta central, falta um pivô.
Sim, depois tens a questão das adaptações.
E o lateral direito também.
Sim, mas repara que mesmo... É contra a Águas Santas, pá.
Sim, exatamente. É contra a Águas Santas.
Só a diferença de qualidade.
Não é uma estrutura 100% profissional como nós. Logo aí, a meu ver, pá.
A gente, à exceção do Porto, tem de ganhar todos os jogos.
Concordo, exatamente. Sem dúvidas.
Claro. Bem, não há muito a dizer.
Sim, sim.
Temos cascado muito nisto e pronto. Temos dado na cabeça. Não vale a pena. Passando então para as nossas reuniões. Primeiro jogo do playoff do Campeonato de Voleibol, contra o Leixões, no Centro de Congresso de Matosinhos. Nós perdemos este jogo por 2-3, mas um jogo muito aguerrido da nossa parte. Parciais de 25-23, 23-25, 25-21, 21-25 e 9-15. Epá, é um jogo de muita intensidade nas nossas vidas, mas não chegou. João, que dizes?
Pá, foi um jogo a seguir à final da taça que infelizmente perdemos. Podia ser aqui uma resposta e eu sei que elas teriam capacidade para dar. acaba por ser um jogo equilibrado. Esta meia-final vai ser super equilibrada. O Leixões tem uma ótima equipa e, portanto, vamos ter que estar fortes nos detalhes. Neste jogo faltou ali um ou dois pontos que poderiam ter vindo para nós e não foram, mas são situações do jogo, é mesmo assim. Sobre este jogo, o que eu tenho mesmo a destacar foi a vergonha que se passou naquele pavilhão. Eu acho que o Covid é para todos, sei que vocês estão de acordo comigo, e portanto não pode haver exceções, não pode haver público, quando claramente houve público naquele jogo, já para não falar do presidente do Leixões a insultar as nossas jogadoras, tremenda falta de esportivismo, e portanto o Sporting, a meu ver, deveria apresentar queixa, porque não pode ser, isto assim não é nada. Tudo bem, perdemos no campo, ok, mas não, nestas situações de intimidação à nossa equipa não pode acontecer. E eles têm que ser castigados. Não há adeptos, é para todos. Não há cá exceções.
Não foi só nesse jogo, neste fim de semana.
Sim, é verdade. Não, tem sido uma situação que se repetiu. Sim, sim.
São inadmissíveis, isto não pode acontecer. Portanto, acho muito bem que o Sporting apresente queixa, porque isto não se deve fazer.
Epá, não podemos ficar assim, como se não tivesse sido nada, porque é uma situação gravíssima.
Sim, é. Resta esperar que consigamos dar a resposta dentro de campo amanhã.
Exatamente, sim.
Tenho toda a confiança nas nossas jogadoras.
E enviá-las de volta para Matosinhos.
Não, vamos lá a Matosinhos.
Vamos a Matosinhos.
A gente já fala disso,
Elas ficam lá.
Ok, então... Passando ao futsal masculino, no jogo grande, o derby de Lisboa. Um empate a uma bola. O Sporting apresentou-se com 5 inicial de Guita, João Matos, Pauleta, Merwin e Cavinato. Primeira parte muito equilibrada, que só foi mesmo quebrada pelo gol dos visitantes, Robin a marcar no último minuto. O Sporting empatou por Ziki ao minuto 30. Tenho só de realçar uma grande performance do Guita. Teve espetacular, mais uma vez. Diogo, diz-te a tua justiça.
Foi o Sporting a fazer um jogo consistente, a jogar um bocado por o seguro. Apesar de dominarmos a maior parte do jogo, sabemos que temos equipa para isso. Foi um bocado contra a corrente de jogo, um jogo que estávamos a dominar.
Bem-vindo a todos os derbys, não é?
Sim, bem-vindo a todos os derbys. Sabemos que eles têm uma eficácia fora do normal e era nestes momentos que eles já bateram fixo.
Sofremos um bocado, não é?
Sim, sofremos. Além do João Matos, dava jeito de ter um fixo um bocado mais forte fisicamente.
Lá está, o Eric, o defensivamente, apesar de ser um bom jogador defensivamente, já teve bons momentos defensivos, sim, por exemplo na Champions, pá, não é o seu forte. E o Passó, pronto, ainda é um jovem, não é muito, sim, alto. Exato. E quando tu jogas contra Jacaré, é fit, convém ter alguém forte para marcar, sim.
Exato. Foi um grande gol de Ziki, como o Miguel disse, grande exibição do Guita, mas falhámos muito ofensivamente e temos de conseguir ser mais incisivos.
É a nossa mala pata de sempre no futsal. Queria, e depois falha, não é?
Dava jeito o Cardinal estar bom.
Dava jeito.
É, pois. Também isso agora, nem com gel mágico.
Pois, exato.
Vai demorar uns tempos, se é que o Cardinal volta a pisar a quadra.
Sabes, enfim, que eu acredito que sim.
Não, eu
duvido que ele se queira retirar desta forma.
Ele que venha, que volta a jogar, volta. Agora não sei se vai ter as mesmas condições. Enfim, eu só queria destacar também, pá, um excelente trabalho do guarda-redes do Benfica. Muito bem. Acho que...
é um miúdo, portou-se bem.
É um miúdo, portou-se muito bem. É óbvio que nós gostávamos que ele não se tivesse portado tão bem, mas temos de realçar.
Ou seja, mais um para dar dores de cabeça
nos próximos derbys.
Exatamente. Pena não ser o Playmobil, não é?
É que era o adereço a usar a jogar.
Exato, meteu o Playmobil, pá, mesmo que esteja lesionado.
Pronto, mas pode ser que ele venha para o melhor lado da segunda circular, não é? É sempre bom.
Miguel Del.
Epá, não é o Playmobil. Já chega. Não é o Playmobil. Ok, passando então uma sexta-feira recheada de derbys, com o voleibol a ir ao Pavilhão da Luz, sofreu uma derrota pesadíssima. Como seria de esperar contra o Benfica. com parciais de 16-25, 17-25 e 22-25. O nosso melhor finalizador foi o do Aranan. Não há muito a dizer sobre este jogo. Mais uma vez, muito, muito frágeis em tudo. Pá. João, comenta. Sei que também gostei de ver que está assim.
Mas o que é que eu posso comentar este jogo? Se tivemos mal em todos os aspectos, a meu ver, o Benfica tem uma grande eficácia de bloco porque também tornámos o bloco deles fáceis. Distribuição lenta, sempre a chegarmos muito lentos para finalizar as jogadas, quando lá chegávamos já estava lá o bloco deles, assim é fácil. Pá, só quero dar aqui um exemplo, por exemplo, para ver o quão fora deste jogo que estivemos, há lá uma bola facílima, que tínhamos toques para usar, o PV coloca a bola do outro lado, tipo, sem ataque, sem necessidade nenhuma, e eles respondem logo diretamente. Notou-se que até o PV estava completamente fora dela, e quando é assim é muito complicado para nós reagir. Pronto, não há muito a dizer.
Quando o PV tem um dia mau, acho que depois a equipa acaba por te manter.
Não estávamos mesmo com a cabeça lá. Eu senti a equipa já com um cabiz muito de derrotista, como se este jogo e o que veio a seguir já não contassem para nada. Portanto, é muito complicado quando assim é.
Pois, o último jogo deitou moral abaixo e, como já dissemos, ia ser muito complicado. Se for numa eliminatória, temos hipóteses, se tiver toda a equipa...
Pá, se for um jogo único, é possível ganhar.
Como foi a final da taça, sim, mas...
Sim.
Agora não...
Isso é que eu disse jogos... na altura que, para mim, aquilo foi um jogo perfeito que a gente fez. Toda a equipa
esteve... Assim, ia ser complicado.
Bem?
Exatamente.
E acho que eles não reagiram muito bem àquela derrota no João Rocha. Esperando.
É sempre difícil.
É sempre difícil. Passando então a coisas mais alegres... No Paraderby de Basketball, o Sporting derrotou o Benfica 87-75 com Micah Downs e Travante em grande destaque. Micah com 18 pontos, Travante com 16. Primeiro período 21-14, segundo período 16-20, terceiro 21-21, quarto 20-29. Diogo, dedica-te a isto.
Foi um bom início de jogo, entramos inspirados, algo que temos vindo a melhorar muito são os triplos e finalmente temos Micah Downs a atingir boa forma. Ele e o Shaquille têm subido muito ultimamente. Mika até fez 3 triplos, que é bom. Volta àquela forma que teve na Liga Europeia. Ele e Sori travando fundamentais também. E destacar que em 21 triplos feitos no jogo, a gente fez 11, ou seja, marcámos mais que o adversário. Por isso.
O que quando acontece ajuda muito a vencer, não é?
Ajuda e confortavelmente, normalmente.
Claro, quando nós. É tal como no OK os livros diretos, nós temos muita dificuldade nos triplos, mas. Se eles, epa, se não, eles entram.
Não culpa os triplos com as bolas paradas no OK, se faz favor.
Era só mesmo era basquete,
no pior consegue ser 30 vezes melhor que os lances de bola parada no hockey. No hockey nós somos os piores da liga.
Acho que já batemos muito nisso.
Exato.
Os piores
da liga mesmo.
Os piores, não há ninguém mesmo. Acho que é 21.8.
O melhor jogador de basquete do mundo, Cláudio Fonseca, tem mil vezes mais eficácia de qualquer elemento em bolas paradas do hockey.
Sim, mas Cláudio tem uma técnica revolucionária que só ele consegue executar, portanto.
Exatamente. Acho que ele devia ir ensinar a lançar as paradas à equipa do hockey.
Exato, se ele é tão bom, pegava num stick pela primeira vez e aquilo era logo um craque mundial.
Uma vez que ele, como é alto, aquilo vai, a bola ganha uma velocidade instantânea.
Braços melhores, faz sentido.
Okay. Leis da física,
exatamente. Ok, passando então um sábado recheado, como nós gostamos. O handball deslocou-se à Avanca de Fronteira Artística e ganhou confortavelmente por 32-21. Excelente performance de Francisco Tavares, com 10 golos. Teve muito bem. João, dedica-te a isto.
Foi um jogo com duas partes muito distintas. Primeira parte totalmente atípica, muito poucos gols para ambos os lados. A primeira parte foi um pouco repetição do jogo com a Águas Santas, lentíssimos a jogar, e quando assim é facilitamos a defesa do lado contrário, e obviamente estávamos muito mal no ataque. Na segunda parte conseguimos aproveitar muito bem combinações de 2 contra 2, Ruesga a combinar muito bem com o Tiago Rocha, que foram 2 dos destaques do jogo, e conseguimos aproveitar para conseguir dilatar bastante a vantagem. Jogámos também muito, com mais velocidade, o que ajudou a ter os nossos laterais a ter espaço para finalizar. Destaque para o Francisco Tavares, mais uma ótima exibição, ele que não sabe falhar. Para finalizar, queria destacar também Scock de fora neste jogo, e eu dou este exemplo do Scock, porquê? Porque eu acho que já faz mais de 2 anos que não conseguimos ter o plantel completo em um único jogo. Epá, e quando assim é... Nunca conseguimos ver o real valor desta equipa. Por exemplo, nós estamos a gravar isto na terça-feira, o handball vai jogar. Jukic e Bingo de vontade de fora. Mais um jogo em que não vamos ter o plantel completo. E assim fica complicado, a meu ver. Não há equipa que resista, não é?
Pois não? Claro. Eu acho que vou ter de pôr em loop tu a dizeres que o Guardi e o Tiago Rocha fizeram um bom jogo.
Epá, fizeram. Atenção, a única coisa que eu critico do Ruesga, epá, obviamente que a idade pesa e ele nunca não vai voltar a jovem, obviamente, o que é uma Sim. pena. Epá, mas para o ordenado que ele deve ganhar bem, presumo, não é? Nós obviamente não temos acesso bem a essas informações, mas um jogador com o estatuto dele, epá, estar sempre de fora é complicado, não é?
Sim.
Acho que Exatamente. A verba pode ser melhor investida, a meu ver.
Claro.
Estou mais preocupado com o parque que temos o Rock no plantel neste momento.
Sim, também é verdade.
Sim, exatamente.
Apesar okay. de que compreendo a sua utilidade, porque é muito mais útil defensivamente.
Sim,
e esta
sim.
equipa foi muito construída com base no defensivo e depois deixa estar com o Valdez e o Franquis no ataque resolvem. Bem, agora já
agora,
não há.
Agora não há Franquis. O Valdez não consegue, pronto.
O Valdez não faz tudo sozinho.
Exatamente.
Claro, por isso é que eu acho que a base para a próxima época deveria ser um central que conseguisse organizar o nosso jogo de outra forma. Eu acho que o Valdez e, por exemplo, o Sean Gart ou outro lateral direito que venha iriam subir claramente de forma.
Principalmente o lateral e também um pivô.
Era Exatamente.
Importante. Ok, pessoal. Passando então ao vôlei feminino. Segundo jogo de playoff. O Sporting recebeu Leixões no João Rocha e venceu em 4 sets, parciais de 24 a 26, 25-15, 25-22 e 25-23. Outra vez, mais um grande jogo das nossas viúvas, especialmente aquele segundo set. João, dedica-te à pesca.
À pesca, neste caso ao voleibol.
Exatamente. Olha.
Este jogo, para mim, foi o quebrar de uma barreira psicológica que eu acho que se estava a formar. Vínhamos de algumas derrotas com o Leixões e vencer este jogo da maneira que foi. Portanto, um exemplo muito grande foi a união desta equipa. Um exemplo é que a Paquete teve ali uma situação que não conseguiu estar bem para dar o contributo à equipa. Teve um pequeno toque. E a Thaís, nesse momento, assumiu e foi falar com ela e disse-lhe: não estás, mas eu estou aqui e vamos vencer isto. E eu acho que é um grande exemplo da união que esta equipa tem tido. Por isso é que também temos dado todo o nosso apoio. Relativamente ao jogo, um jogo muito, muito equilibrado, mas eu acho que o que fez a diferença para nós vencermos foi o nosso bloco, que teve um nível excepcional e graças a isso conseguimos vários turnovers que nos levaram à vitória. Portanto, uma boa vitória das nossas leões e uma grande reação que se pedia nesta altura.
Exatamente. E pronto, e equilibramos o playoff.
Tínhamos de dar uma resposta, vinhamos de algumas derrotas e, portanto, tínhamos de dar uma resposta contundente e foi o que elas fizeram.
Vinhamos de 2 derrotas consecutivas com Leixões, portanto.
Aliás, 3 porque tínhamos tido uma antes para o campeonato, se não estou em erro. Para a vassa regular.
Sim, eu estava a falar mesmo no contexto imediato.
Sim.
Não sei, mas sim. Também tínhamos tido essa derrota, mais no início da época. Ok, passando então ao hockey, foi até Ribadav derrotar a equipa local por 7-3, com 5-1 ao intervalo. Seguindo o inicial do Sporting, foi Girão, Telmo Pinto, Pedro Gil, Gonçalo Nunes e Tony Pérez. O Ribadav marcou primeiro, mas o Sporting muito agressivo. E gols de Fonte, Bis de Verona, Bis de Alvarinho, Gonçalo Romero, e Gonçalo Nunes deram a vitória ao Sporting. 7-3, resultado final. João, diz-te a justiça.
Olha, era um jogo que eu antevia sinceramente mais complicado, porque o Benfica, neste ano, não ganhou nenhum dos jogos ao Ribadavia, por aí se vê a qualidade desta equipa. Mas é daqueles jogos que quando há jogos em que nós se entramos confiantes a jogar com alguma velocidade, a tentar bastante jogo interior, a não ter medo de arriscar o remate, a qualidade individual faz a diferença, e foi o que aconteceu. Eu acho que tem sido um pouco o que tem faltado em alguns jogos, alguma velocidade, um jogo muito mastigado, mastigarmos o jogo demasiado até ao fim dos 45 segundos de ataque. E portanto, depois temos dificuldades. Neste caso, não. Um jogo em que tentámos sempre procurar o golo, até sofremos primeiro. Pensei que aí o jogo se podia complicar, mas não, respondemos muito bem. A vantagem ao intervalo diz tudo. Destaque também para o Alvarinho, que está cada vez mais entrosado e cada vez mais a assumir nos marcadores dos golos, o que é importante. Também o Gonçalo Nunes a ter mais minutos, o que também é ótimo. Eles que são muito do futuro desta equipa. E portanto, mais uma vitória. Lá está, mais um jogo em que não podemos falhar, derivado das derrotas que temos tido, os desaires, aliás, não tem sido derrotas, empates também. Portanto, não há margem de erro, por isso é continuar a vencer, é o único caminho possível, a meu ver.
Exatamente, uma exibição salvada da equipa. Passando então ao futsal feminino, vamos até à Golpelheira derrotar a equipa local por 4-2, com 2-1 a intervalo. Golos das baianas Débora Venâncio, com Bis, Ana Alves e Inês Gonçalves. Diogo, diz-te a justiça.
Foi jogo bom por parte da Inês Lima e a Carolina Brilho. Foi complicado de arranjar a transmissão, só consegui ver a partir do fim da primeira parte. Estávamos já a ganhar dois, mas sim, conseguimos controlar um jogo. Por acaso, o destaque para mim neste jogo foi o primeiro gol que a equipa adversária marcou, em que a Maria Soares do Galpinheiro recebeu uma bola difícil de controlar, conseguiu rematar assim que a bola toca no chão e faz um gol do outro mundo. O resto foi bastante tranquilo.
Epá, queria só também dizer deste jogo, se me permitem. Epá, até o Golpilheira tem transmissões no Facebook, não sei o quê. Será que não podia, quando nós jogamos no João Rocha, fazer uma transmissão no Facebook do Sporting, onde o
Podia, mas
Sporting das
duvido que seja
modalidades para.
mas isso
É tão
implicaria que há
difícil.
pessoas que se importam com isso.
É importo.
Não,
nós como fãs importamos. Agora, é preciso que as pessoas que estejam lá dentro, que estejam no departamento nem que seja a tratar das redes, que tenham essa noção, pá, e forçar
Epá, é
isso um
que a
bocado.
minha questão é, serão precisos tantos recursos para fazer, para tornar
Ah,
isso executível? Eu acho que
não,
não, não é?
basta uma
São duas
câmara, o
pessoas.
dinheiro
Duas
consegue.
pessoas.
Exato.
Sporting.
Basta duas pessoas para fazerem esse trabalho. E
Mas
se
basta.
nós temos
É, haja
muita
vontade,
gente que trabalha no fim.
até basta uma. Se puserem a câmara fixa, apanho o jogo inteiro. Nem que seja assim, fogo.
Pá, eu acho que basta haver vontade, as coisas fazem-se.
Sim, exato.
Exatamente. E num clube com recursos, e vamos outra vez bater nisso, aqui com o hóquei feminino, mas num clube com os nossos recursos, pá, não se pode fazer isto. Não se pode ter modalidades que não tenham transmissão.
Sem
Pelo
dúvida.
menos de pavilhão. Não, há outras que é óbvio que torna-se um
Pá,
bocado
tanto
impossível
numa era
transmissão em
digital
campo.
como é que estamos a viver, epá, eu acho incompreensível que ainda existem esses problemas. Pá, isto hoje em dia até um telemóvel tem qualidade suficiente para gravar um jogo.
Sim, exato.
Exatamente. Ok. Então, vamos então outra vez bater nesse assunto com o hóquei feminino. Também era um jogo que era suposto ter sido realizado no domingo, mas acabou por ser realizado no sábado, contra a São Joanense no João Rocha. O nosso 5 inicial foi de Sofia Moncóvio, Inês, Ana Catarina Ferreira, Ruto Lopes e Cláudia Vicente. Os nossos gols foram marcados por Ruto Lopes com hat-trick espetaculares, Ana Catarina Ferreira, Rita Lopes e Inês Florencio. João, como não houve transmissão, não é muito
Pá,
possível
não é,
dizer
olha,
isso.
destacar que uma boa vitória numa reação à goleada que tínhamos sofrido no derby, portanto, quem achava que esta equipa já estava morta e não havia nada a fazer, está aqui a resposta e elas vão lutar até não dar mais. Portanto, pá, lá está, não houve transmissão, não há muito a dizer, sinceramente.
Exatamente. Ok, então, com o sábado terminado, passamos então para o domingo. E para o basquetebol, que defrontou no João Rocha ao Jogueira e venceu por 97-68. Vitória larga, com parciais de 22-16, 26-16, 25-24 e 24-12. Os melhores marcadores foram Travant e Micah Downs, outra vez em boa forma. Diogo, então, se puderes analisar.
Sim, foi um bom jogo de basquete, em continuação do anterior. Destaques mais uma vez, para mim, pós 4 maravilha. Travant, Micah Downs, pega esta forma, seja mesmo para manter dos últimos 3 jogos. O Ellisor e o Fields. Foi um jogo que conseguimos sempre marcar bastante pontos. E também o nosso adversário não era do mesmo calibre que do anterior. Outros jogadores também marcaram bastantes pontos, como Cláudio Fonseca. Curiosamente, este foi dos melhores joguinhos defensivamente, porque ele não sabe defender.
Oh pá, isso é tudo balelas. Balelas.
Não digas mal do Herculeu, mano.
Não um gajo a tentar ter análises honestas para vocês.
Análises sérias, pá. Um gajo a trabalhar aqui no duro.
Exatamente, a escrever páginas e páginas de
depois fazem. Vamos esperar que o Pedro Catarino melhor, porque lesionou-se este fim de semana.
O que se tem dito não são muito boas notícias, mas.
Pronto. Sim, exato. Ainda por cima é provavelmente o nosso melhor jogador português.
Exatamente.
E a rotação dá sempre muito jeito, não é?
Sim, exato.
Sim, portugueses de convidado há poucos.
Sim.
E, portanto,
os importante. De maior qualidade nossos são ele, o Amiel e o Cláudio Fonseca.
E já que não se pode ir buscar o Anímia.
Sem contar o Diogo Ventura e o João Fernandes, sim, pronto. Exato. Mas esses são titulares.
Sim, esses são titulares. E jogam em posições menos concorridas.
Também é verdade.
Exatamente. Aliás, viu-se na Liga Europeia a nossa falta de rotação. Logo, ter um jogador desta qualidade lesionado não ajuda nada.
Puxa, a base nacional é tão curta que é complicado.
Sim. Exatamente.
Vamos esperar que façamos um bom trabalho na formação e que isso melhore.
Exatamente.
Que esperar. E que os outros clubes nacionais, que nem sequer são profissionais, façam um bom trabalho também.
Difícil.
Como
difícil.
Alguns fazem.
Exatamente, sim.
Pá, é difícil porque não há apoios.
Exatamente. Quando é tudo amadores, torna-se mais difícil.
Não é só ser amador, é o estado não apoia as modalidades.
É ainda pior.
É só quando há resultados, não é?
Exato, é.
É isso.
Mesmo às vezes quando há resultados, pergunta lá a uma cheia de modalidades olímpicas o que é que dizer.
Verdade. Pois, muito, isso muito
não é,
verdade.
Isso não é só o estado. Infelizmente.
Andam os atletas a ter de correr atrás de patrocinadores e que os ajudem. Ou seja, era como se eles fossem gestores do seu departamento e atletas ao mesmo tempo. Isso é algo que era esgotante psicologicamente. Gente, né? Em um país evoluído como os Estados Unidos, como a Alemanha, como a França, isso não aconteceria.
É como tu dizes, é um problema muito de fundo. Teria que haver aqui uma grande alteração, uma grande revolução. Sim, para isto mudar.
Teria as pessoas de estarem mais focadas no desporto e não nas controvérsias do futebol.
Exato.
Que eu acho que é o importante aqui. Se as pessoas gostam de desporto, como eu gosto de desporto e como vocês gostam de desporto, é mais fácil as pessoas apoiarem outros tipos de... Não só o futebol, mas os outros tipos de desporto.
Eu acredito que se os clubes mudassem o tipo de comunicação, podia haver um crescimento nessa altura, até porque os clubes têm essa obrigação, porque são associações desportivas.
Exatamente. É um trabalho que se tem de fazer. E não é muito bem feito nem em Portugal neste momento.
Não é feito sequer.
Não é feito. Pronto, não quero dizer isso, porque há muitas instituições, muito boas instituições.
Pois, há muito
fazem esse trabalho, mas pronto... com pouco não se pode fazer, com pouco não se consegue fazer muito, não é? E acaba por pecar por isso. Passando então a coisas mais felizes, terceiro jogo do playoff de vôlei feminino, contra o Leixões outra vez. Outra vez no João Rocha, vitória em 3 sets, por 29-27, 25-22 e 30-28. Mais outro grande jogo das nossas viúvas na raça. João, diz-te tua justiça, eu adorei este jogo.
Já somos dois. Eu acho que foi a tal barreira psicológica que eu falei, quebrámos aí e neste jogo não demos a mínima hipótese. Tivemos com uma consistência inacreditável e depois uma jogadora, que eu tenho que destacar aqui, a Cristiana Lopes, que entrou e mudou, foi completamente decisiva em todos os sets. E aqui também se vê a força aqui da nossa equipa, que não é só as titulares, todas as jogadoras que estão lá têm valor e podem contribuir, e foi o que se viu neste jogo. Só quero destacar aqui negativo, achei a distribuição um pouco variada, sempre a forçarmos a distribuição, não é? Quando sempre a forçar para a mesma jogadora, para a Bruna, a Jean Lourenço. E eu acho que se a distribuição tivesse sido um pouquinho mais variada também para a Gabriela, que normalmente estava no outro lado, ou até para a Aline, eu acho que poderíamos até ter vencido de forma mais confortável, mas pronto, vencemos na garra, como sempre esta equipa nos habitua. E temos tudo para ir ganhar lá, fechar a eliminatória a Matosinhos. Vamos ver se vai repetir a palhaçada que se repetiu no último jogo, esperemos que não.
Esperemos que não, e esperemos que elas passem à final, que é isso que nós todos desejamos. Passando então a outro grande jogo vencido na raça, as nossas vezes do futebol feminino foram até Famalicão defrontar o Famalicão e ganharam por 1-0 com um gol de Raquel Fernandes nos minutos finais. Também gostava só de realçar a grande exibição da Inês Pereira antes de passar ao Diogo pelo analisar.
Para começar, a transmissão foi péssima.
Péssima a favor.
Foi. Exatamente, foi horrível, não foi péssimo.
Estava
foi
em contra-luz, assim não dá para ver muito bem. Ainda por cima, canal Federação paga com o dinheiro dos portugueses, existe uma qualidade muito melhor, apesar de não ser o tipo de dinheiro que a Sport TV ou a Eleven Sports mete, existe muito mais, porque
bem, eu acho que aqui a Federação nem tinha muito culpa, porque eu acho que pá, as condições que aquele estádio tinha para a transmissão também, sim, à hora que eles teram o jogo, não era a melhor. Sim, por exemplo, se o jogo tem sido à noite ou assim, já não havia esse problema.
Sim. E há muitas transmissões do Canal 11 que têm muita qualidade.
Sem dúvida.
Sejam as mesmas equipas a fazer. Portanto, acho que não é tanto culpa do investimento feito pela Federação, é só mesmo culpa das condições locais. Mas pronto. Falando não da transmissão, mas do jogo em si, o que é que vocês acharam?
Foi um jogo muito melhorzinho do que o último que comentámos. Ao contrário do outro, entrámos muito bem defensivamente, muito na raça, como tem sido esta equipa, muita vontade, muito querer, e depois clínicos no ataque, gol de Raquel Fernandes, e fomos competentes a fazer o nosso jogo.
Novamente ao cair do pano, não é?
Sim, novamente ao cair do pano.
E já acho que assim neste ano do Sporting, no que toca a futebol masculino e feminino,
é estranho acompanhar.
É, esta linha não. Competência.
Yeah, competência.
É competência e ao acreditar até ao fim. É muito importante.
Também é muito importante, sim.
É muito importante. Noutros anos, se calhar, com outras equipas, esta equipa feminina, se calhar, teria mais dificuldades em ir atrás do resultado. Este ano
temos um grupo mentalmente muito forte,
assim. Exatamente, e isso é sempre importante.
Sim.
Passando então ao resultado de melão da tarde e ao voleibol masculino, à derrota outra vez por 3 sets no Pavilhão da Luz por 15-25, 17-25, 20-25. Pá, destacar só o Paulo Vítor, muito bem, 16 pontos, mas não chegou, e o Sporting está fora da luta pelo campeonato. João, diz-te a tua justiça.
Pá, olha, as minhas notas que eu escrevi sobre este jogo são 3 reticências.
Pois é, exatamente
foi o que eu escrevi sobre os outros dois, não é? Porque não há muito a dizer, sinceramente. Acho que já vinhamos para este jogo com uma aura de derrotados e quando é assim, não.
Sim,
tem que haver uma reformulação do que é que se pretende fazer com esta equipa. Não digo que tenha que haver uma revolução de plantel, mas claramente um pouquinho mais de investimento tem que existir, porque o Gersin, pá, dentro daquilo que eu percebo de voleibol, é um ótimo treinador, mas não é um milagreiro. Portanto, sim, tem que haver aqui, pensar bem o que é que andamos a fazer, porque uma taça de Portugal é francamente curto para aquilo que é o Sporting. Portanto, tem que haver uma mudança.
Imagino que sim. Também não conheço ao certo o orçamento, mas acho que temos de ter pelo menos capacidade de ir à luta.
Epá, pelo menos lutar de igual para igual.
Exatamente.
Não foi o que aconteceu,
ano, claramente. Este ano não conseguimos fazer isso.
Perdes todos os jogos com o Benfica, menos a final da taça. Epá. Jogámos 7 ou 8 vezes, ou o que é que foi? Epá. Não, assim, não há muito que se possa dizer, foi sem espinhas.
Não se compreende. Enfim, passando então à goleada da noite, uma vitória fantástica do futsal masculino contra o Portimonense no João Rocha por 10-0, duas mãos cheias. Grande exibição de Melvin, 4 gols e uma assistência. Também Pani em bom relevo com 2 golos, Eric com 1, Rocha com 1 e 2 autogolos dos jogadores do Portimonense. Diogo, queres comentar?
Foi um jogo mais tranquilo do que pensei. O Portimonense tem boa equipa com um dos jogadores que a gente conhece bem, o Divanei.
Divanei.
E depois temos um que tem sido grande revelação no campeonato, o Caio.
E também o Júnior.
Sim.
Dois jogadores que curiosamente têm sido apontados ao Sporting também.
Sim.
Não estranharia.
Foi um jogo em que não comprometemos defensivamente e ofensivamente, Mero e Rocha a fazer uma diferença. Rocha agora que tem vindo a ser mais consistente nos últimos tempos. Por isso. E depois pá, o Pani até fez um bom jogo.
Vocês viram aquele golão que o Merlin marcou, pá? Um dos.
Um dos, sim. 4 golos.
Por acaso eu vi uma opinião muito interessante no Twitter, que é... Como o Merlin sempre jogou em Portugal, em Itália, nunca foi reconhecido, não tem prémios de melhor do mundo, que é uma estupidez inacreditável. Pá, o gajo dizia, basicamente, tipo, se não jogares em Espanha, ou se não fores o Falcão, tipo, ninguém quer saber. Eu acho que isso é bastante verdade, se querem que eu vos diga.
Sim, é verdade.
Sim, também é futsal world que faz isso.
Lá está, é tipo aquela cena, o Sporting é campeão europeu, nem aí o Nuno Dias é o melhor treinador do mundo. Pronto.
E às vezes nem o Guita é o melhor guarda-redes do mundo.
Exato.
Olha outra injustiça, não é? Pá, Guita é extraordinário, Mermin é extraordinário. Pá, não há muito a dizer.
Olha, para terminar, queria dar aqui também uma nota para as nossas equipas de corta-mato, que foram campeãs nacionais. Mais uma vez o atletismo do Sporting a dar cartas, uma modalidade muito importante no Sporting, que muitos títulos europeus nos deu. E, portanto, é sempre bom ver que continuam na senda das vitórias também. Sei que o Diogo também tem uma nota para dar do rugby, não é?
Sim, é verdade, mas primeiro destacar que o atletismo é provavelmente, em termos de títulos, a modalidade mais importante da história do clube. E às vezes é muitas vezes esquecida.
É verdade, sim, sim. Aliás, o nosso palmarés europeu é tão grande assim, bem podemos dever ao atletismo.
Sim, exato. Campeonatos da Europa, campeonatos do mundo, Jogos Exatamente. Olímpicos.
Sim, sim.
Por outro lado, o rugby passou à final do Campeonato Nacional de Divisão de Honra 15º, vencendo o Porto por 23-14. Estamos na final e esperamos que as nossas mulheres consigam trazer o caneco para casa.
Elas que têm sido as campeãs, não é?
Sim, exato.
Exatamente.
Destacar aqui também que é importante ver que a conta das modalidades dá destaque a outras modalidades que não são tão faladas no clube, e isso é muito importante, sim, a meu ver.
É verdade.
Nota-se uma melhoria ultimamente. Mas pronto, falta aquela questão das transmissões, que é uma coisa que vamos continuar a bater.
Ah, por outro lado, ao Sporting queria dar os parabéns ao João Almeida, que hoje desde há bocado tornou-se o líder na geral, por enquanto, na volta da Catalunha.
É verdade, sim. Grande João Almeida.
Grande João Almeida.
Bota lume, não é?
Yeah, ainda vai ser a reencarnação do Joaquim Agostinho. A gente é que não sabe.
Oxalá que sim.
Yeah, oxalá que sim.
Exatamente.
Para concluirmos este episódio, passamos aqui à agenda leonina para os próximos dias. Na terça-feira, em que estamos a gravar isto, dia 23 de março, o handball irá jogar com o Vizela Plock para a Liga Europeia de Handball. Quando o episódio sair, este jogo já terá sido. Esperemos que os nossos linhas consigam ter aqui uma vitória. Na quarta-feira, dia 24, o hóquei masculino recebe no pavilhão João Rocha o Turquel. E as leoas do voleibol feminino deslocam-se até Matosinhos, o tal jogo que já falámos, para, se tudo correr bem, decidirmos a passagem à final do campeonato. Na sexta-feira, o futsal começa a participação na Taça da Liga, irá defrontar o Portimonense. Depois, se passar esse jogo, terá no sábado jogo contra o Elétrico ou o Fundão, e chegará então à final de domingo, que poderá ser contra Leões de Porto Sal, Benfica, Viseu 2001 ou Módicos. No sábado, dia 27, o hóquei masculino recebe em casa o Sporting Clube de Tomar. O futebol feminino recebe na academia a equipa do Torriense. E a equipa de handball recebe também no pavilhão João Rocha o Póvoa. Este jogo às 18, o futebol feminino às 16 e o hóquei às 3 da tarde. No domingo teremos basquetebol, com os Leões a deslocarem-se até Guimarães para defrontar o Vitória, jogo que ainda não tem hora disponível. No hóquei feminino, as Leoas deslocam-se até Coimbra para defrontar a Académica. Concluímos assim este episódio. Saudações leoninas para todos.
Saudações leoninas.
Saudações leoninas.